Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa a zebra e você torce para uma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e sim, você está ouvindo um No Flag extra dessa semana. E se tudo der certo, quem sabe a gente mantém assim, né, Sr. Alan e Sr. Kazoo. Double trouble pra gente, mas vamos tentar sim, né, pô? E aí, Kazoo, como você tá?
Tudo bem, cara. É, sofrendo um pouco com calor aqui, né? Tá foda aqui no Brasil. Mas, pô, acho que vamos tentar esse formato, né? Ter essa divulgação diferente. Vamos ver se o pessoal curte também, né? Mas vamos fazer esse esforcinho aí, né? Pra aumentar um pouquinho a produção.
E pedir pra galera aí, a gente vai manter, vai fazer esse formato um pouco diferente, que a gente montou, e que é uma mescla do que a gente fez nos previews, que a galera gostou bastante, com o que a gente vinha fazendo aí na temporada, de tentar ler algumas notícias, tentar fazer um quadro ou outro, e aí isso vai de podcast free, e a gente manda um podcast exclusivo para os nossos assinantes lá no Orelo, e no Acast, né? Pra quem não sabe, ainda não lembra, no Orelo é uma plataforma nacional, então você pode pagar com Pix, boleto, cartão, qualquer coisa que você quiser. R$6, você assina e recebe um podcast exclusivo toda semana. Acast é uma plataforma gringa, então é só cartão internacional, a gente tá cobrando $1.50. A gente tem o plano anual, que é um dólar por mês, mas o plano anual é, né, ele começa no começo do ano. Então quem não pagou ele ainda não vale mais a pena, né? Porque 10 dólares, se você quiser pagar 10 dólares para pagar novembro e dezembro, a gente vai agradecer. Mas agora em dezembro a gente lança o anual do ano que vem aí. E aí, se você prefere assinar uma vez, paga uma vez, esquece, é a sua melhor opção lá, né? Cartão internacional, mas você recebe um feed que você pode jogar dentro do seu Google Podcast, pode jogar dentro do seu Apple Podcast, do seu aplicativo que você gosta aí do Android, e ouvir à vontade. Certo, Alan? Vamos nessa loucura aí? Vamos ver se dá certo?
Olá, shooting for the moon. Vamos ver se vai dar certo.
É isso. Como a gente tá testando o formato, é bem importante você ir lá no Twitter e falar, pô, curti o formato novo, acho que fica legal assim, dois podcasts, dá uma conversada lá com a gente. E você que for ouvir e ainda ouvir nos agregadores e ainda não deu as 5 estrelas lá, ajuda a gente que a gente tá tentando divulgar e chegar pelo menos com o podcast free para mais pessoas aí pra gente tentar continuar seguindo aí e agradar o maior número de pessoas possível.
E
beleza?
Temos uns desafios técnicos, né? Então.
Temos.
Já saibam
que tá tudo certo.
Vamos ter cagadas nas edições aí, vocês.
Provável. É porque a hora que a gente tava começando a acertar, né, Alan? A hora que a gente tava começando a acertar, já fazia uns 2, 3 episódios que não saía nenhum erro. A gente falou, vamos dar uma dificultada então. Não,
Vamos jogar no hard, pô.
É, o No Flags é aquele time que não sossega, cara. É, tipo, não vai no que tá dando certo. Vão tentando coisa nova. É isso. Alan, esteve viajando aí, mas teve coisa nova lá no Endzone 51 que eu vi, hein?
Tivemos. O Felipe, graças a Deus, contribuiu com um vídeo muito bom sobre o Josh McDaniels, trazendo todo o histórico dele como head coach, né? Desde que ele saiu dos Patriots para os Broncos, voltou para os Patriots, depois ameaçou sair para o Colts, deu para trás e agora foi para o Raiders. E tudo que ele fez de ruim e péssimo nessa carreira dele fora dos Patriots. E quando você olha tudo junto, eu garanto que você vai falar, puta, isso aqui eu não lembrava. Sempre tem alguma coisa ali que você vai falar, puta, é ruim, mas é pior do que eu lembrava. Então, vale a pena, você vai dar umas boas risadas. Só não vai rir se você for torcedor do Raiders, porque de resto, é diversão.
É isso, pô. Vale, mas você ver o Raiders se ferrar sempre é importante, né? E você vê o histórico, você fala assim, ah, que coisa linda, continua no caminho certo. Agora é só esperar efetivar ele pra ser melhor ainda. Vamos lá, vamos das notícias da semana aí. A gente temos algumas notícias aí. Começando com uma volta de um ser que eu achei que nunca mais ia ver aqui na rolando na NFL, mas tá aí ele de novo, ó. Martavis Bryant tá voltando de suspensão após 5 anos e tá assinando com quem? Dallas Cowboys. Cara, alguém... Alan, você achou que você ia ver o Martavis Bryant de volta na NFL?
É curioso, né? Porque ele começou indo bem e depois sumiu, né? Ele tem bem o perfil do Chase Claypool, né? Os dois são bem parecidos. No mesmo estilo de jogo e no arco de carreira, né? Os caras fizeram o teste, que também não custa nada, né? É mais um sinal que o Brandon Cooks não tá entregando também o que eles esperavam, né? De não ser mais uma opção de wide receiver ali. Eles continuam meio que dependentes do CeeDee Lamb. Eu só não entendo por que eles não foram mais agressivos na trade deadline, né? É uma coisa que comentei até do Lions, quando a gente conversou. E acho que vale pro Chiefs também, né? Hoje um jeito que você tem muito forte de conseguir... eu não vou dizer que dá um Pelé no salary cap, né? Mas conseguir aumentar artificialmente o seu espaço de cap no trade deadline você ir atrás de bons jogadores em final de contrato, ou que você consiga alguma situação que você dá o pique e o time assume a parcela grande do valor do salário. A gente viu vários times fazendo trocas nesse sentido. O Eagles agregou um safety de boa qualidade dessa forma, né? Que é um jogador que eles não teriam como colocar no elenco, porque o cap já está no limite, mas eles conseguiram porque o Titans assumiu o salário e aí o custo pro Eagles foi mais em pique do que em salário. Então, se você somasse o salário real do safety, né, o seu salário cap está bem maior do que ele efetivamente é. Os 49ers fizeram isso também e eu acho que outros times que são contenders deveriam ser mais agressivos nesse sentido. Talvez não tivesse nenhum wide receiver aí pro Cowboys ou pro Chiefs, mas o Chiefs especialmente, né? Eu acho que em vez de ficar dependendo de dar certo um tiro com o Martavis Bryant, que pode dar certo, mas a chance é bem pequena, era muito mais negócio você ter sido agressivo aí na trade deadline e buscar um wide receiver que fosse útil. Gasta um pique aí de terceiro, quarto round, que seja, mas a sua janela do Super Bowl tá claramente aberta, né? Tanto pro Cowboys quanto pro Chiefs, né? Então, pô... Você não vai ser agressivo agora, vai ser quando?
Pois é. E o Bryant aí, que tipo, depois daquela passagem curta, né, pelo Raiders, passou por Argonauts, Toronto Argonauts, né? Aí jogou na Indoor Football League, depois foi jogar na Fan Controlled Football League e tava mais recentemente na XFL. E agora fecha de novo com o Cowboys depois de... quase 5 anos fora da liga aí. É loucura, né? Os caras vão cavar uns jogadores que a gente acha que nunca mais vai aparecer e tá aí, apareceu. Temos também uma notícia triste pro torcedor do Browns aí, que é mais uma lesão aí do Deshaun Watson. Deshaun Watson que agora fraturou o ombro e vai passar por uma cirurgia. Fim de temporada pro quarterback do Browns, que aparentemente tinha melhorado, né? A gente vai até comentar isso no outro podcast de exclusivo de assinantes, né, Cazu? Você que acompanhou mais de perto aí, eu acho que foi talvez o melhor jogo dele da temporada até agora, ou sim, talvez sim, o segundo melhor, ele tinha feito um outro jogo bom. Ele tava voltando ao ritmo e agora lesiona e tá fora da temporada.
Acho que foi uma pena aí pro Browns, né? Ele fez o... Na verdade, ele fez a parte boa do jogo foi quando ele já tava com o ombro fodido já, né? Que ele se machucou no final do primeiro tempo. até no finalzinho, né, do primeiro tempo, ele saiu, foi antecipadamente pro vestiário para fazer uma avaliação, e até a última bola o Browns tentou uma Hail Mary, foi o PJ Walker que entrou para fazer esse arremesso, e ainda assim ele voltou pro segundo tempo e jogou muito bem o segundo tempo.
Pro ano que vem é um pouco difícil.
Opa! A gente avisou.
Mas assim, foi uma fratura no ombro que ele utiliza, né, pro arremesso, e vai ter que fazer essa cirurgia e vai perder a temporada, mas pelo que divulgaram inicialmente, é uma cirurgia relativamente simples, com todas as chances de voltar para a próxima temporada sem grandes problemas.
Eu acho que o maior problema, na real, aí é o... É, pro Browns, né? Que, tipo, eles pagaram 4 anos 100% garantido pra ele, né? Primeiro já foi, segundo já foi, e no terceiro aí já gastou 100 milhões praticamente, 100% garantido, num cara que acabou não jogando.
É, e o ponto que a gente comentou, né, nos outros podcasts, que ele começa a machucar mais o cap a partir do ano que vem, né? Então, não dá nem pra imaginar que tipo de estrutura que eles conseguem fazer pra empurrar mais ainda, né? Pra tentar mais estender essa janela de com o bom elenco que eles possuem hoje, né? Não sei se dá pra sair dessa...
Ele nem sabe se vale a pena, né, Cazu? Porque Sim. se ele estivesse jogando super bem, você fala, meu, vamos estender e vambora, né?
Agora... Se ele continuasse evoluindo, né? Porque é o que tá aparecendo, é que ele tá melhorando, né?
Mas você vai estender mais 2-3 anos pra diluir o cap.
Não dá pra saber.
Quem garante que ele vai voltar a jogar bem? Até agora ele não entregou, né? E ferrou a temporada do Browns, né? Que parecia que tava vindo pra ser um contender real da temporada, né? Com uma defesa muito forte, jogo corrido muito forte, um quarterback que tava em evolução, então se continuasse evoluindo, podia chegar forte nos playoffs. Agora, com o PJ Walker, eu acho que acabou o sonho, né? Ainda acho que com o PJ Walker é um time que pode ganhar de qualquer um, né? Num jogo pau a pau, tiver num dia bom, eles conseguem ganhar de qualquer um. Agora, achar que vai ganhar 4 jogos seguidos nos playoffs, aí acho que é demais para esse time.
Realmente começa a complicar. E a partir do ano que vem também tem problema de algumas peças que começam a pedir renovação, né? E aí... não sabe se dá pra manter o nível do time pro ano que vem. Eles vão ter que se virar nos 30, e esse ano pode acontecer, né? Mas mesmo se chegar nos playoffs é difícil fazer qualquer barulho lá. Triste notícia aí pros torcedores do Browns, que já estão acostumados com triste notícia. falando em triste notícias, temos tristes notícias pro pai do ano aí, o senhor Mário Kogo, que agora é o papai babão, né? Agora, ainda bem que nada vai estragar a felicidade dele, porque um dos wide receivers do time dele, que a torcida mais hypava, que tava voltando, foi preso aí. Preso não, né? Foi preso e já foi liberado depois, mas vai ter que lidar com essa situação aí de battery, né? De tipo, agressão aí no... depois do jogo. Cara, o Michael Thomas é inacreditável, né, Cazu? Sempre tá envolvido em merda, cara.
Sim, cara.
Você não é lesão, emendada, não. É polêmica, ou porrada, ou... Cara, esse time do Saints tem esses jogadores que fazem merda, né? Inacreditável, cara. Sim.
É uma história até meio... um pouco engraçada, né? Ele tacou um tijolo, né, no carro do cara, mas... Mas, bem, sei lá,
parece que não vai perceber.
Ser... Acho que não vai ser nada muito grave, não. Acho que foi mais uma prisão pra esclarecer, né, o ocorrido.
A famosa desinteligência. desinteligência é muito forte, cara.
Acho que não deve pegar. Não deve pegar.
Mas ele
nada,
machucou, não. Né, no jogo. Ele foi preso, foi solto, jogou e acho que machucou. Parece que a lesão...
machucou depois?
A lesão parece que é meio preocupante aí.
Karma é complicado, né? Porra, vai tomar no cu também. É a cultura, né? Que o nosso querido Sean Payton deixou lá no time.
Eu vi o povo falando que, na verdade, é a segunda lesão. A primeira foi na cabeça.
E eu acho que a notícia mais relevante da semana aí é a demissão do coordenador ofensivo aí pós derrota pro Denver Broncos, né? Num jogo complexo, né? o Bills demitiu o coordenador ofensivo, Ken Dorsey, aí que vinha substituindo o atual head coach do Giants, que me fugiu o nome agora.
Dable.
Brian Dable, yeah. E ele vinha aí tendo atuações, digamos assim, controversas como coordenador ofensivo, né? O ataque do... principalmente o Josh Allen parece ter regredido um pouco. Ele, não que os anos anteriores ele não era esse quarterback maluco, o famoso Brett Favre da nova geração. Dance potranca, dance com emoção, né? Mas ele tá muito mais, então ele foi mandado embora. E quem assume aí é o atual técnico de quarterbacks, o Joe Brady, que é o famoso coordenador ofensivo responsável pela temporada de... maior temporada de um quarterback no college do Joe Burrow, né? Mas... que também foi head coach lá dos Panthers e não fez nada. Então, se vai melhorar, se vai piorar... O que, que você acha, Alan? Qual a sua opinião? Hein?
Eles trocaram o coordenador defensivo, né, no off-season, e parece que piorou. os analistas dos Estados Unidos meio que deram um surto aí, que é absurdo mandar o cara embora, porque você pega os números do Dorsey... do ataque, né, sobre a gestão do Dorsey em 25 jogos versus os últimos 25 jogos do Dable, são bem melhores, né? O time evoluiu em EPA por jogada, em success rate, EPA na red zone, e só ficou um pouquinho abaixo em pontos no total, né? Porque a posição de campo que eles começam é muito pior, porque o EPA da defesa tem sido bem pior, né, nesses últimos 25 jogos. E eu entendo a galera ficar meio assim, porque no número frio aqui parece que, pô, não tá tão ruim, mas eu acho que precisa aprofundar um pouco essa análise de alguma forma, porque é visível que o ataque tá enroscado, né? Não tá indo. Uhum. O número me parece, esse número aqui, talvez, se a gente buscar outros detalhamentos, a gente vai encontrar estatísticas em que a gente vê problemas, porque o ano passado o ataque foi meio... chegou nos playoffs, foi um lixo, caíram fora, foi o pior playoff aí desde que eles viraram contenders com o Josh Allen. E esse ano tá indo bem meia boca mesmo, né? Assim, ganhou aquele jogo do Giants lá, que não era nem pra ter ganho, né? Então o jogo, o time podia estar claramente aqui tranquilamente com 6 derrotas. Dois jogos de prime time contra times medíocres pra ruins, né? Que é o Broncos e o Jets. Que o ataque foi uma merda, né? Então, você soma mais o prime time com o Giants, são 3 jogos de prime time que o ataque foi uma merda, né? Então, talvez isso passe uma impressão de que o ataque é pior do que ele realmente tá. Mas aí, por outro lado, o ataque foi super bem contra o Raiders e contra o Dolphins. Também não sei quanto que isso é tão representativo assim. Eu acho que não tá legal. Então, eu consigo entender mandarem embora. Até o Cazu já tinha comentado no off-season que a batata meio que estava assando por lá, né? Então alguém ia ter que pagar o pato, não vai ser o Josh Allen, né? Então sobrou para o coordenador ofensivo. Mas a situação não está legal mesmo, né? Até que saiu um tweet do Trevon Diggs, né? Falando que o Stephon Diggs tinha que sair de lá, né? Tinha que pular fora do Buffalo. Que, porra, é foda, né? Não é o Stephon Diggs falando, mas é o mais próximo possível dele, né? Então, o clima já não tá... Já teve um rolo do Stephon Diggs na off-season, que tava descontente. Aí o ataque vai mal. Aí agora, a hora que o bicho tá pegando, sai um negócio desse. O clima tá enroscado lá. O John Brady vai ter que fazer um trabalho rápido de evolução, senão a temporada pode desandar, né? E pode desandar rápido, né? Mas eles têm um calendário que não é fácil. Tem alguns jogos aí bem perdíveis. Se perder aí uns 3, 4 jogos dos próximos 5, 6, pode dizer adeus, né?
Sim. Realmente, situação complicada lá e eles decidiram dar uma chacoalhada aí no coaching staff e ver o que que vira, né? Vamos ver, vamos acompanhar de perto aí a situação do Bills. Acho que a gente pode ir pro nosso quadro aqui do Podcast Free. Como eu expliquei lá para vocês no começo do podcast, a gente tentou ver durante a off-season aí o que, que a galera mais gostava. E a gente chegou na conclusão que um formato que funciona legal ali na off-season é os formatos que a gente faz nos previews, onde a gente convida um perfil amigo nosso, aí, um perfil que acompanha mais de perto uma franquia, para falar um pouco sobre a franquia ali. A gente pede para falar com como acho que vai ser a temporada. Mas também é legal agora, a gente pensou, a pessoa trazer uma perspectiva de quem está acompanhando o dia a dia da franquia aí dentro da temporada, né? Então a gente vai fazer no mesmo esquema, para quem acompanhou aí a nossa off-season, a gente convida um perfil de time e faz três perguntas para eles ali, a gente toca os áudios que ele mandou para a gente aqui e a gente comenta em cima. Principalmente essa parte, galera, é legal vocês darem um feedback se vocês gostam disso mesmo. Vai lá no Twitter, no post do podcast lá que a gente lança, comenta o que você achou do nosso podcast free aí, a gente com esse formato mais próximo do que a gente fez na off-season, que eu particularmente gosto bastante, acho que dá uma dinâmica bem legal pro podcast. E a gente agraciou com essa estreia no nosso primeiro bloco um amigo de longa data aí, que é o Alisson, torcedor do Minnesota Vikings, que também é um time que tá numa situação interessante aí. E vale a pena a gente ver qual é a visão do torcedor. A primeira pergunta que a gente fez para eles é a seguinte: o Minnesota Vikings ganhou 5 partidas seguidas, duas delas com um novo quarterback, que é o Josh Jobs. Dá para empolgar e pensar em playoffs ou só bater um bêbado nessa sequência? Vamos lá.
Salve, salve, galera do NoFlex. Vamos lá. Vou responder as perguntas aqui que o queridíssimo Jailson me mandou. Tentar ser um pouco sucinto e dar um pouquinho de conteúdo aí para vocês distorcerem ou usar de mandei no zap no futuro. Vamos lá, para a primeira pergunta, cara, se dá para empolgar e pensar em playoffs, playoffs com certeza, cara. Tem um dado PFF que depois dessa última vitória a chance de playoffs dos Vikings são de 79%, então são chances bem altas. Vale lembrar que os três próximos jogos são contra Broncos, Bears e Raiders, então três jogos contra times fracos, né? Vamos ser sinceros. Então, dá pra sim pensar em playoffs. Eu acho que, aliás, é uma realidade bem plausível o Vikings nos playoffs, ali pelo Wild Card. E não bateu só em bêbado, cara. Tinha times aí que tinham boas defesas, ganhou do 49ers, né, vale dizer. Tudo zicado pelo Allen aí, talvez, mas venceu o 49ers também. E o time dos Vikings vem jogando bem. Aí, depois que saiu aí do 1-4, o time vem melhorando, o Kevin O'Connell vem melhorando, a defesa se tornou uma das melhores nas depois da semana 4, é a quarta em EPA Play desde essa semana, então o time como um todo vem jogando bem.
Aí, ó, empolgado com o Josh Jobs e com a defesa do Vikings.
Já tá nos playoffs na Austrália, hein?
Vamos distorcer aqui o que... Nossa, caralho.
Eu discordo dele, acho que só bateu em bêbado, inclusive no 49ers, estava bêbado naquele jogo.
Cara, mas está numa situação interessante o Vikings, né? Com a lesão do Kirk Cousins, a maioria das pessoas achou que a temporada ia pro saco, e de repente o Josh Jobs ganha dois jogos aí, assim, né? A gente tem que dizer aí que, né, ganhou dois jogos de Falcons e ganhou do Saints. E assim, né, enquanto os Falcons é completamente disfuncional, o Saints ainda tem algum tipo de relevância ali, a defesa é um pouco forte, o ataque não, né? Mas, mas ele fez algo interessante, né? Eu acho que dá para acompanhar mais de perto essa sequência de vitórias aí do Vikings. Faltando 7 jogos, né, para terminar a temporada aí. Ele tem uma tabela, como ele disse, pegando os próximos 3 jogos, jogos relativamente mais fáceis, né? Broncos, que não dá para saber, né? Acabou de ganhar do Bills, mas, né, em teoria é um jogo um pouco mais fácil. O Vikings e o Raiders, o Bears e o Raiders, que aí são jogos bem mais fáceis. E aí depois pega os 2 jogos contra o Lions ali e um jogo contra o Bengals, que aí são jogos mais difíceis, né? E o Packers nesse meio.
E ainda tem uma bye no meio, né? Que dá pra eles...
Tem uma bye aí no meio?
É, dá pra eles ganharem um tempo aí pra incorporar melhor o novo quarterback. Vai ajudar com certeza. A sequência pós-bye não é fácil, né? Então,
eles saem de bye o quê? Depois do jogo do...
Antes do Raiders. Depois do Bears.
Depois do Bears. Aí pega Raiders pra dar uma tranquilizada e aí 4 jogos meio pedreira, né?
Então eu acho que esses 3 jogos, próximos jogos aí, vão ser meio chave pra efeito de playoff, né?
Sim. Tem que ganhar pelo menos essa tabela, 2. Né? Você pegando o Lions, que é o... Não dava pra saber, mas enfim, é o principal time da divisão, mas pega os 2 jogos ali, com 3 jogos de divisão, um seguido do outro ali, sendo 2 com o principal time da divisão. Cruel esse finzinho de tabela. E pode definir tudo, né? Porque hoje o Vikings ali é segundo com uma vitória atrás do Lions, né? É, podendo chegar ali naqueles 2 jogos finais para definir, né? Para definir quem vai levar a divisão ali, entre Lions e Vikings, né?
O bom é chegar nos playoffs também, né? Não sei se tem muita vantagem. Parece o Giants do ano passado, sabe? Não, vamos chegar nos playoffs, de repente a gente ganha um jogo lá, aí... No final não vai servir pra nada, é só capaz de criar falsas esperanças de que não, ó. Agora a defesa tá boa, não, agora...
Eu acho que nesse caso, Alan, tem um plus aí, que é, se o Josh Jobs continuar jogando bem, talvez você consiga alguma firula com ele aí, né?
É mais importante pro Vikings testar os jogadores jovens, né? E os novos. Isso. No time, como o caso do Dobbs, que não é jovem, mas é novo pro time. E ver o que você tem na mão, do que efetivamente ganhar ou perder. Eu acho que o resultado dos jogos não é tão relevante quanto o resultado dos jogadores, né?
Eles têm o wide receiver, que vem jogando muito bem, né? O Addison e agora o Dobbs aí. O Dobbs veio em contrato de 1 ano só, também? Pra esse ano só, Alan?
Não sei, mas acho que sim. Que ele tinha.
Deve ser, né?
Ninguém ia dar um contrato longo pra ele.
É que às vezes fecha de 2 anos. Assim, porque se ele se tivesse... Eu acho que o principal cara que pode acabar se beneficiando aí é o próprio Dobbs, né? Que se fizer uma boa temporada, pode acabar. Tem um monte de time aí precisando de quarterback, pode acabar.
O Vikings é um deles, né? O Vikings também.
É, o Vikings. Tá no último ano do Kirk Cousins aí, vai saber, né? Realmente é um caso, é um negócio, uma história legal pra se acompanhar. Pô, se o Dobbs virar alguma coisa, eu vou achar demais. Pô, o cara sai, passa pelo Cardinals, não tem nem camisa vendendo, quer comprar uma camisa com o nome dele na NFL, não tem. O cara vai pra um time e ganha 2 jogos seguidos com o Vikings ali. É. Pô,
e o time que ele tava na pré-temporada tá precisando de QB agora de novo, né? Que é o Browns.
Dispensou porque o Watson já tava disponível de novo. E... Eis que...
Você vê? Enfim. Vamos pra segunda pergunta aqui, que é essa... Eu não sei quem foi que formulou a pergunta, se foi o Alan, se foi o Jailson, se foi os 2 juntos ali.
É tudo culpa do nosso produtor.
Então tá. Essa pergunta é genial, porque assim como o Brown sem o Odell Beckham Jr., o time do Vikings joga melhor sem o Justin Jefferson. Isso aqui é sacanagem, tá? Vamos ver o que ele acha aí.
Cara, eu não sei se é esse o exato motivo, né? Mas o time vem jogando melhor. O time vem jogando melhor. Eu acho que
Aí.
assim, não só a ausência do Justin Jefferson, eu acho que a ausência do Justin Jefferson fez o Kevin O'Connell ter que começar a se reinventar, começar a ser mais criativo, né? Começar a espalhar mais a bola, né? O time tem bons recebedores, mas talvez ficava um pouco preso a isso de tipo de jogar a bola no Justin Jefferson, que é uma opção muito segura, né? Uma das mais seguras aí, mas o time, o ataque precisava diversificar mais, e com a saída do Justin Jefferson foi meio que obrigado a fazer isso, né? Agora é questão do Kevin O'Connell manter. O ataque foi muito mais criativo desde que o Justin Jefferson saiu. Então, espalhou mais a bola, tá usando mais rotas curtas, mais rotas cruzadas. Então, isso diz um pouco mais sobre o Kevin O'Connell, que tá cada vez tentando se reinventar mais conforme ele foi perdendo aí os jogadores, né? Perdeu o Justin Jefferson, perdeu o Kirk Cousins, perdeu agora o KJ Osborne, o TJ Hockenson jogando aí no sacrifício, com dores. Então, a ausência dos principais jogadores fez o Kevin O'Connell buscar novas opções. Isso tem sido efetivo, o time tem sido mais criativo. Talvez se tivesse feito isso com suas estrelas, seus principais jogadores em campo, o time poderia ter começado melhor a temporada, né?
Aí, Paulo, joga melhor sem o Justin Jefferson. Confirmado pelo torcedor.
Essa pergunta é sacanagem, cara. Eu fico maluco com isso. Cara, essa coisa acontece, a mesma coisa. Diversos times têm wide receivers, recebe uma carga alta, né? O Chargers é um deles, só pra puxar. Diversas vezes eu vejo, tipo, o Keenan Allen recebendo 10 bolas, 100 caralhas jardas. Aí a galera, tem que passar um pouco menos pro Keenan Allen. Caralho, se ele tá recebendo a bola e tá fazendo, passa a bola pra ele, porra! Qual o problema? Eu acho que a questão do Vikings é a mesma, né? Pô, o Justin Jefferson tá recebendo a bola, tá fazendo jogadas em profundidade, passa a bola pra ele, pô. Esses jogadores, eles vão demandar mais targets mesmo. Agora, o coordenador, quando perde, tem que ser um pouco mais criativo. E às vezes parece, o time encaixa um pouco melhor assim. Mas a hora que voltar, cabe ao coordenador ofensivo continuar usando o que ele descobriu ali enquanto estava sem a principal estrela, mas agregar a principal estrela, que agora vai ter possibilidades de chamar mais atenção, e às vezes você consegue melhores matchups para os outros, e se eles tentarem começar a parar os outros, você volta a receber matchup favorável para o seu principal jogador, né? Não tem lado ruim de ter o Justin Jefferson. Tem lado ruim de você não ter o Justin Jefferson, pô.
Sim. Não, não, não. Fala um pouco dos
O
esquemas também,
Alan
né?
tá aqui achando que que o Justin Jefferson tem que ser trocado de
Pro
preferência pro
49ers.
49ers.
Acho que fala um pouquinho dos esquemas também, né? Já vi os caras montam uns esquemas muito promissores, né? Bem complexos e com, sei lá, algumas combinações assim muito, sei lá, diferentes ou avançadas. Aí na hora que pega um QB mais com menos experiência ou com menos capacidade, né? Vamos dizer assim, os caras simplificam, o negócio começa a funcionar melhor, né? Pelo menos por algumas semanas funciona melhor, né? Depois, quando as defesas começam a estudar melhor, aí o negócio começa, às vezes, enrosca, né? Normalmente, né? Enrosca depois.
Não.
E aí tem um fato curioso que saiu essa semana, tipo, que o Hockenson, o tight end, né, do Vikings, acho que ele é parceiro de treino de off-season do Josh Dobbs, né? Todo ano eles treinam
Ah, olha
juntos em
só.
Tennessee, tá? Então aí tem uma química já, uma coincidência não planejada aí para esse ataque agora.
É,
Aí
eu acho que
sim.
uma coisa que o Alisson não mencionou, que eu até achei que ele ia comentar, é que a linha ofensiva tá jogando muito melhor, né? E acho que isso faz uma diferença grande. E o principal jogador, que é o Davidson, né, ele saiu machucado no primeiro jogo, ele jogou quase o jogo inteiro, mas no final ele acabou machucando. Não jogou contra os Eagles, aí ele voltou contra os Chargers, mas devia estar 100% ainda, né? E dali pra frente, né, depois desses três primeiros jogos, o time ganhou 5, 6 jogos, né, que ele perdeu os três primeiros, e aí depois com ele 100%, o time ganhou 6 jogos e perdeu um. É isso? Ganhou 6? Ganhou 5. 5 jogos e perdeu um. Então eu acho que se fosse pra chutar um motivo só, nunca é um motivo só, né, mas se fosse pra chutar o principal motivo da melhora do ataque, eu acho que passa mais pela linha ofensiva, tá mais segura. E com isso dá mais liberdade pro quarterback. Porque às vezes você fala assim, ah, pô, só passa pro Justin Jefferson. Quando você não tem tempo pra fazer a progressão, vira pro seu melhor jogador e solta a bola pra ele logo, né? Antes que alguém te derrube. Mas se você sabe que você vai ter um pouquinho mais, meio segundo a mais ali pra você progredir pra segunda, terceira opção, naturalmente o ataque começa a distribuir mais a bola, né? Então eu partiria mais pra essa linha. E agora eu tô até curioso pra gente ver se quando o Justin Jefferson voltar, se a gente vai ver uma evolução, né? Que seria o natural. Agora, apesar que a gente faz a pergunta meio de brincadeira, né? Mas não é tão incomum assim no esporte a gente ver isso, né? Times que a estrela volta e o todo parece que vai pior, né? No papel fica muito melhor e o resultado na prática acaba ficando pior, né? É um negócio meio bizarro, não acho que é o que vai acontecer aqui. Mas em basquete, que os jogadores interagem muito mais entre eles, a gente vê isso com uma certa frequência até. O time tá jogando bem, o melhor jogador, um dos jogadores importantes tá fora, sabe? Quando esse cara voltar, nós vamos arrebentar. E aí parece que volta e bagunça totalmente a rotação do time, né? Então não é um negócio também tão impossível de acontecer, não.
Essa pergunta sempre me pega desde a época do OBJ, pô. Aí é loucura. E vamos finalizar então com a última pergunta que a gente fez, que é: pro ano que vem o time deve renovar com Kirk Cousins ou aproveitar o que tem em Dobbs e buscar um rookie para desenvolver junto com o Jaren Hall? E se renovar o Cousins, acredita que ele pode levar a Minnesota ao Super Bowl com esse elenco? Bora lá.
Bom, pro ano que vem é um pouco difícil falar antes da temporada acabar, né? A gente tem o Hall e o Dobbs aí citados na pergunta, né? O Hall, infelizmente, não conseguiu. Ele era o reserva do Kirk Cousins, mas ele sofreu uma concussão no segundo drive e aí o Dobbs entrou e tem feito bem o seu papel. Mas assim, eu gosto de brincar lá no Twitter e tal, mas eu tento não me empolgar com o Josh Dobbs, né? O Josh Dobbs tá na NFL já tem um tempo, já passou. Vikings é o 10º time que ele tá passando, e isso não é à toa, né? Não quer dizer que ele é um super talento inexplorado aí que o Vikings só foi capaz de desbloquear, né? Ele fez suas graças no Cardinals aí também nessa temporada, mas depois desmanchou. Claro, Minnesota é um time que tem condições melhor, né? Então, ali ofensiva melhor, tem alvos melhores. Com o Justin Jefferson voltando aí, o Dobbs vai ter tudo possível para mostrar o máximo que ele pode oferecer. Então, acho que daqui para o fim da temporada a gente vai ver o máximo que o Dobbs pode oferecer. E não me surpreenderia se ele derretesse aí, a gente ainda vê se o Hall ainda nessa temporada. Então tudo pode acontecer. Agora, sobre o Kirk Cousins, se o time poderia ir ao Super Bowl com o Kirk Cousins ano que vem, renovando com ele e com esse time, cara, possível é. Eu acho que a situação da lesão do Kirk Cousins e o calendário e tudo mais, ele deve estar disponível para... ele deve estar disponível para os treinos, ali na época dos OTAs e tudo mais, depois do draft, o que faz o mercado dele, o mercado que ele teria dar uma caída, né, pelo fato de já ser depois do draft. Então alguns times que se interessariam em quarterback já vão ter selecionado ali, vai haver dúvidas quanto à saúde dele, que já é um veterano. Mas então pode ser que isso deixe o preço do Kirk Cousins um pouco mais agradável, né? Então, se o Vikings conseguisse renovar o Kirk Cousins para um preço, num contrato mais amigável, vai ter cap ainda para fazer as renovações e dar mais uma reforçada nessa defesa que hoje já está perfumando bem com um elenco não tão forte. Então eu acredito que sim, cara. Acredito que com algumas alterações aí, alguns reforços, esse time poderia brigar ali no topo da NFC e chegar ao Super Bowl, cara.
Eu gosto assim, otimismo do torcedor.
Ele tem um ponto razoável, né? Acho que a lesão do Cousins é complicada para um quarterback até que já está na fase mais avançada da carreira, né? Não só pela gravidade da lesão, mas como pelo momento, né, na temporada que já foi mais para o meio, né? Então ele deve ter uma recuperação que complica a preparação para a próxima temporada. Então, quantos times vão estar dispostos a investir um contrato de valor alto, com garantido alto e um tempo de contrato razoável para um jogador, né, nessa idade, voltando de uma lesão grave dessas, sem poder aproveitar o jogador na pré-temporada para ir incorporando para o seu time, né? Então, faria muito mais sentido, nesse cenário, uma renovação do Cousins, nem que fosse por um ano, né, para eles, os dois lados, sentirem como é que a coisa vai, até por um valor um pouquinho mais baixo, né? E aí, se surgir essa oportunidade mesmo, aí faz muito sentido pro Vikings, né? Porque já conhece o jogador, já tá... pros dois lados é bom, né? O Cousins também já conhece a comissão técnica, já tá cada vez mais confortável no esquema. Não teria por que ele mudar. Mas a gente nunca sabe, né? Sempre tem a chance de aparecer algum time mais maluco e oferecer um valor mais alto. Ou um contrato mais longo. E aí, se fosse nessa situação, eu tenho dúvidas se não era a hora do Vikings tentar alguma coisa mais a longo prazo, né? Porque eu acho que o entorno do Vikings, apesar de ter melhorado, parece que não está pronto ainda para ser aquele entorno que um bom quarterback é o suficiente, né? Então, valeria a pena tentar arriscar para ver se conseguiu achar o cara que seja... O diferencial, é duro dizer, né? Porque você vai trocar o certo pelo duvidoso, e a chance do duvidoso dar certo é bem pequena, né? Nesse caso, de acertar o quarterback é complicado. Mas, por outro lado, né? Você quer ser campeão, vai ter que assumir algum risco, né? É uma situação, se você for pensar malemar, meio que dos 49ers, né? Que estavam com o Garoppolo, não, vamos arriscar, porque a gente precisa de um quarterback ou melhor, ou mais barato, né? Que uma das duas coisas já ajuda. Se conseguir melhor e mais barato, fica perfeito. No final, para os 49ers, deu tudo errado, mas acabou dando certo, né? Na cagada. Então, às vezes, o fato de você estar tentando, né? Estar buscando, já te ajuda. Porque se você não estiver tentando, não vai acontecer, né? Então, uma coisa que o Alisson falou que eu acho que é interessante para o Vikings... seria se eles pudessem ver o rookie em campo, né? Porque ele acabou machucando logo no comecinho. Porque o Dobbs a gente já sabe que dificilmente vai ser um cara que vai fazer a diferença, né? Ele tá surpreendendo porque não se esperava muito dele, porque é um cara que já rodou vários times e não mostrou nada de relevante. Agora o rookie, a gente não sabe, né? Pode ser uma nova surpresa aí. Volta e meia tem rookies de... meio de rounds do meio e do final, que surpreendem e poderia ser uma oportunidade. Então, acho que seria muito ruim para o Vikings terminar essa temporada sem saber o mínimo sobre o cara, né? Pô, será que dá para esperar alguma coisa dele ou não? Que é o que eu falei na pergunta número 1, né? De repente chega nos playoffs com o Dobbs, mas o rookie nem jogou. Aí, para quem serviu esses playoffs? Para nada. Era melhor ter descoberto se o rookie podia ser um cara que ia fazer diferença ou não. Eu acho, né? Na minha opinião. O torcedor sempre quer ganhar o jogo, né?
Realmente, eu acho que a grande pergunta desse Vikings agora é qual vai ser o futuro de quarterback, né? Então, o Cousins ainda é um cara que tem... Eu acho que ainda tem uma lenha pra queimar, mas não é uma lenha mais tão longa. E esse papo de contrato amigável, cara, pra mim não cola, não vai rolar. Contrato amigável de coerrola, dinheiro no meu bolso primeiro, entendeu?
É, mas acho que o amigável que ele quer dizer é no sentido de não ter mercado, de nenhum time querer pagar muito por ele pela situação ser arriscada.
Talvez, mas eu não sei se vai, porque ele também não é um quarterback com histórico de lesão, ele vai estar voltando uma lesão complicada, lógico, mas ele não é um quarterback histórico de lesão e tem time que precisa fazer um barulhinho agora, e ele é um cara que dá
um se um time oferecer pra ele 40 milhões, ele não vai aceitar 25 do Vikings, né?
É, exato.
Não vai rolar.
Tem muito torcedor, cara, eu não tô dizendo que é o caso do Alisson aí, eu acho um pouco mais pé no chão, mas eu já vi muito torcedor maluco, não, porque ele ama o time, eu vi no, da série do Netflix que ele é porra, vai se pegar. Cara, como que é? Engo pouco meu pirão primeiro, é isso que fala?
E tem uma outra questão também que eu acho que não dá pra descartar, né, Paulo? Se algum time oferece pra ele uma condição que ele, na visão dele, ele olha e fala, pô, eu acho que esse time eu tenho mais chance de ser campeão. E aí...
Porque ele já tá nessa fase da carreira também, né?
Que agora... De repente ele fala, pô, se é pra ganhar a mesma coisa e no time X eu acho que eu tenho mais chance de ser campeão, de repente eu vou dar um tiro aqui e vamos ver o que acontece. Porque lá no Vikings a gente meio que bateu no teto e não sai desse lugar, né? Então tem os dois lados. Assim como o Vikings pode querer trocar o quarterback pra ver se consegue achar uma situação melhor, o Kansas também pode fazer o mesmo pensamento. Falar, pô, ali o outro time tem uma defesa super forte, bons recebedores... Que se eu for lá, eu consigo elevar o ataque o suficiente para ter uma chance melhor para brigar. Não,
faz sentido. É, tá interessante aí. E foi legal ver a visão do Alisson aí sobre o Vikings e qual as expectativas para o resto da temporada para ele. Até uma pitada do que pode vir pro futuro aí. E eu acho que é isso, né? A gente fecha aqui o podcast dessa semana. Podcast, e aí, quem tá acostumado
com os padrões colegas de... Não vamos falar do tema lá?
Qual o tema? Tem uns 50 minutos agora.
Vixe, Maria.
É,
então vai sem tema, deixa o tema pra semana que vem.
A gente fecha o podcast, eu acho que uns 50 minutos, pra quem tá acostumado com o NoFlex de 2 horas, vai ser 2 podcasts de próximo de 1 hora aí, pra gente também ter vida, né? A gente precisa viver, precisa comer às vezes, aí... É, não dá pra gravar 2 podcasts de 2 horas. Em 3 semanas, acabou o NoFlex. Com todo mundo brigado.
A gente teve notícias hoje, né? Quando não tiver notícias, a gente vai fazer um tema livre aí.
A gente até tinha um tema na agulha aqui, mas como o podcast deu a estendida aí, porque rendeu, né, os papos, então a gente deixa o tema pra próxima semana aí. E seguimos aí, lembrando vocês que esse podcast é free, então ele vai estar em todas as plataformas, mas tem um podcast exclusivo para os assinantes, que é o podcast onde a gente traz os quadros já conhecidos, o Mente Brilhante, o Meteoessa, o Jamarcão, o Bud Fumble, o que a galera está mais acostumada a ouvir, e aí a gente... passa um pouco mais rápido sobre os jogos aí, pra gente tentar uma dinâmica diferente, sempre contando com você pra dar o feedback pra gente, saber o que mais tá sendo legal aí pra galera.
E beleza? Galera mandar sugestões no Twitter e no DM, né, o Paulo, de times que eles gostariam que a gente trouxesse o perfil aqui pra fazer o recap, e temas livres, né, que eles gostariam que a gente debatesse aqui também nesse podcast.
Boa, fala com a gente lá que a gente tá... sempre ouvindo aí a opinião de vocês. Beleza? Então valeu, galera! Chame a zebra de volta, o NoFlex tá acabando. Aquele abraço!